Começando.
Começando.
Olá! Boa noite, minha gente. Começando mais uma Economia Divina. Que alegria! Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de reforçar o objetivo de estarmos aqui. O objetivo da Economia Divina é promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e autodescoberta para despertar a consciência. E por que que o nome do projeto é a Economia Divina? Porque a experiência do outro pode servir de inspiração, dicas e até cura. Tudo vai depender da abertura para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é Economia Divina. Em outras palavras, o universo utiliza tudo à nossa volta, exatamente tudo, para trazer sinais, sincronicidades e aprendizados para o que precisamos no momento da nossa vida. E esse sinal pode vir de qualquer lugar, pessoa, forma ou meio. Você já ouviu a frase "nada acontece por acaso, tudo tem a sua razão de ser"? Pois é, virou um clichê, mas é real. E eu costumo dizer que são muitos os caminhos, mas o objetivo é um só: se reconectar com a nossa essência, ou fonte, ou universo, o nome que você quiser dar. Márcio, seja muito bem-vindo e mais uma vez, meu querido. Muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui com a gente.
Obrigado, obrigado pelo convite. Adorei o nome, achei interessante quando vocês me convidaram. Falei, uau, é algo que me interessa, assim, esse universo. Então, prazer estar aqui com vocês.
Muito bom, muito bom. Léo, meu querido, muito obrigada pela sua presença. Muito bom estar aqui com você. Muito bom.
Obrigado, Fabi. Obrigado, Márcio, pelo seu sim, né? E no encontro de hoje a gente tem a honra de receber, conversar, escutar a experiência de Márcio Balas, um pioneiro do improviso no Brasil, com formação em Paris e experiência internacional. Ele foi campeão mundial de improviso, trabalhou como palhaço em hospitais, no Doutores de Alegria, incrível, e apresentou programas de TV como É Tudo Improviso, na Band, Cante Se Puder, e esse artista sou eu, no SBT. E atualmente na terceira temporada do LOL, né? Se Rir Já Era, Prime Video. E também participou no TEDx de Fortaleza, né, Márcio? Muito bom. Mas antes da palavra para o Márcio, galera, quero convidar vocês que tá aí, vocês que estão aí assistindo a gente aqui, a se inscrever no canal, e porque assim vocês vão ser avisados de quando tiver episódios novos, né? A presença de vocês é muito importante, o apoio é essencial para o desenvolvimento, crescimento e continuidade da economia divina, como a Fabi falou, né? Todo o nosso propósito. E a gente quer chegar em mais pessoas e, por isso, contribui, compartilhe, né? Manda aí um aviãozinho para todo mundo, dá o like aqui e para quem possa interessar. E, Márcio, então vamos lá. Gostaria de saber de você como é que começou tudo. Conte a sua experiência para a gente, assim, né? Como que você virou aí o palhaço? Como é que começou o improviso na sua vida, cara?
Então, é difícil dizer sempre como começou, mas claro, eu tenho um momento assim que foi o momento de transição, né? E eu vou dar um passo atrás antes dele. Quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu, assim, meio foi de uma hora para outra. E meu pai tinha uma papelaria aqui no centro de São Paulo, e eu tive que começar a trabalhar na papelaria do meu pai. Tive que começar a trabalhar cedo, eu fazia faculdade na época, tive que mudar para a noite para começar a trabalhar para valer, né? E eu fiquei 10 anos nessa papelaria, até que um dia eu fiz um curso de palhaço. E quando eu fiz esse curso de palhaço, que é bem parecido com os cursos que eu dou hoje em dia, assim, cursos pequenos para iniciantes, eu fiz o curso e eu falei, nossa, que coisa incrível, aquilo virou minha cabeça. E aí comecei a fazer todos os cursos que tinham na época aqui no Brasil, comecei a fazer, e junto da papelaria eu comecei a fazer essa pequena carreira de palhaço amador, né, na época. Até que chegou um momento que eu falei, uau, olha só o céu.
Uau!
Desculpa, gente, aqui é a rua movimentada.
E eu decidi que eu queria tentar ser palhaço profissional.
Estamos aqui. Márcio?
Eita, será que eu caí? Caí e não percebi.
Não, sua imagem ficou congelada, mas a sua voz está normal.
Tá. Então, vamos tentando aqui, apesar das internets. Então, eu decidi largar a papelaria para tentar ser palhaço profissional. Na época, minha mãe ficou desesperada, não foi uma coisa assim, ai, que legal, que lindo. Não, ela ficou muito, muito desesperada, né? Porque ela falou para mim na época, né? A gente mora no Brasil, né? E com arte não se enche a barriga, né? Ela me falou essa frase, assim, ai, meu Deus, será? E aí eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de escolas aqui, não achei nenhuma escola assim mais, que ficasse mais tempo, que fosse uma espécie de uma faculdade de palhaços, né, que não tem, né, no Brasil, e acabei indo estudar fora, acabei indo para Paris, onde fiquei 3 anos estudando, fiz uma escola, lá eu fazia um monte de coisa para me virar também, fazia babysitting, trabalhava de garçom, fazia shows na rua, e aí... eu me formei, digamos assim, e aí eu virei palhaço profissional e voltei ao Brasil. E aí comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria, foi meu primeiro emprego, né, como palhaço em hospital. E depois trouxe também a linguagem do improviso que eu tinha assistido lá na França. Então, assim, mais ou menos aí começou.
Márcio, deixa só. Você tá vendo a gente?
Porra, ai.
Não, a sua imagem ficou congelada mesmo, só não... agora voltou. Agora voltou.
Ai.
Não, porque é bom te ver também. Ouvir é muito bom, mas te ver é bom demais também.
Ai, meu Deus. Pior que eu testei minha conexão tudo e estava dando que estava ótimo.
Agora tá voltando, voltou. Vamos ver. Bom, gente, ao vivo é assim mesmo, né? O improviso, enfim, a gente vai...
Eu acho que eu vou tentar entrar... Eu vou tentar entrar de outra rede. Você não quer contar alguma coisa para a nossa plateia? E eu...
Tá bom. Vamos lá. É muito interessante, né, contar. Eu antes, quando eu estava fazendo assim, a parte do roteiro, da apresentação do Márcio, né, para colocar no Instagram, Léo, me veio uma coisa muito interessante que eu tomei conhecimento há algum tempo sobre a escala de Hawkins, que é a escala de frequência, né? Que ele estudou, ele é um psiquiatra, PhD, ele estudou as frequências, né? Então ele tem uma escala. E aí me veio de colocar realmente nesse contexto de apresentação do Márcio sobre a frequência da alegria. Porque a alegria, ela tem, né, nesse estudo dele, ela tem 540 Hz. Então, ela fica próximo da iluminação. Que a iluminação é a partir de 700, 1000, né? Falei, uau, gente, vamos iluminar pela alegria! Uau! Adoro! E aí eu coloquei lá, né? Eu até coloquei no Instagram, assim, um pouco dele. Aí eu fiz um post também falando sobre a escala, né? E é muito legal. E é esse processo, né, de a gente entrar nesse processo de autoconhecimento, autodescoberta, e a espiritualidade, a gente começa realmente a acessar essas outras frequências, né? Muito bom. Mas vamos lá, meu querido.
Estou aqui de novo, com outra rede. Vai me falando se eu fico por aqui. Tá, mas bom. Muito legal, isso não conhecia. E eu acredito nisso. Eu acho que a alegria é um lugar, né, como um caminho, né, como vários outros... da gente entrar num outro estado, né? O palhaço tem muito essa pesquisa, essa busca de estar num outro estado. Um estado, né? O palhaço, quando a gente coloca o nariz vermelho para, né, ser o palhaço, mais do que fazer o palhaço, a gente fala, né, ser. No fundo, o que eu falo para os meus alunos, nos cursos e tal, é ser quem você é. Que parece meio óbvio, mas é muito difícil, né? Parece meio, é claro que eu já sou quem eu sou, não, calma, é ser você quem você é mesmo, sem as suas máscaras, sem as suas, né, seus papéis, sem os seus personagens, ser quem você é, com as suas coisas incríveis e com as suas fraquezas, né? O palhaço, ele trabalha muito no ridículo, né? Não se de fingir um ridículo, de assumir e aceitar que cada um é um pouco ridículo. O ser humano, ele é assim, a gente quer ser incrível, mas a gente é falível, né? E o palhaço traz isso pra gente. Com o tempo, você vai aprendendo que isso pode ser uma coisa profunda que serve pra gente enquanto pessoa mesmo, fora do palco também, né?
Exatamente, eu acho que foi uma coisa muito interessante que você falou aí, que assim, parece meio óbvio, né, ser você mesmo, né, mas não é de verdade, e é realmente muito desafiador nesse contexto que a gente vive enquanto sociedade mesmo, né, cheio de protocolos, cheio de máscara, de personas, né?
Sim, e daí eu até vou pegar que eu tenho aqui a máscara por acaso, né, o figurino, né? Quando a gente usa o chapéu, o nariz vermelho, né? A gente dá, às vezes, no curso, assim, né? A menor máscara do mundo. A gente brinca, joga com ela, né? E eu falo que o nariz é a menor máscara do mundo, né? Esse meu professor lá na França que falava essa frase, é dele, né? E a gente coloca ela no nariz porque ele chama para os olhos, porque é com os olhos que a gente fala de verdade, né? Então, a ideia do trabalho do palhaço é você trabalhar o estado desse palhaço. O estado dele é o quê? Estar no momento presente, estar aqui, no aqui agora, estar conectado comigo, com o que eu estou sentindo, estar conectado com o outro, né? Olhar no olho, a gente trabalha muito, né? Olho no olho. Então, é muito interessante isso, que eu mesmo fui estudar o palhaço e só, sei lá, talvez nos últimos 10 anos que eu fui entendendo essa profundidade de que o palhaço serviria também para a vida das pessoas, né? Quando eu dou aula há 20 anos, né? Mas quando eu vi os alunos, eu falava, nossa, mas que coisa bonita, mas será? Não, mas não é, não, acho que não é, não para tanto. E depois eu entendi que tinha essa conexão com a vida, né? Com o ser no mundo, né?
O palhaço, ele, essa atenção, está fazendo muito sentido o que você está falando, Márcio, porque assim, me parece que essa atenção toda que o palhaço presta, né, no mundo é completamente fundamental para a resposta dele. Ou seja, para ele poder fazer uma piada, uma graça, ele precisa estar atento. Se ele não estiver atento e conectado, ele não existe, né?
Isso. Tem tudo a ver com isso mesmo, né? Primeiro que a gente fala que o palhaço, ele existe na relação, né? O palhaço surge nesse encontro, né? Nesse entre, né? Ele e o outro, seja o outro seu parceiro, seja o outro a plateia, né? E isso que você falou, Léo, faz bastante sentido mesmo, que é ele tá nessa presença e jogar com aquilo que está acontecendo na hora. E aí que a beleza do palhaço, e aí que o público muitas vezes se identifica, porque ele percebe que aquele jogo, aquela brincadeira, aquele encontro, aquela graça está acontecendo naquele momento. Ela é única, ela é exclusiva, ela é repetível, sabe? Então, a gente tem essa sensação, plateia e ator, de que tem um encontro acontecendo ali na hora, né? Então, é muito bonito, principalmente quando o encontro ele acontece assim, com essa alegria, com essa presença dos dois lados, né?
O quanto de intuição e o quanto de atenção, né, que a gente falou agora, tem nessa história toda, Márcio? Conta pra gente, assim, tipo, é mais intuição, é mais atenção? Porque, assim, você já acabou de falar que é rapidez, né? O palhaço, ele tem que ser rápido. O quanto é de atenção e quanto é de intuição?
Olha, eu acho assim, primeiro como o palhaço como técnica, né? Ele é uma coisa que é treinável, né? Muita gente fala, ah, você tem o dom. Eu não acredito muito nisso. Eu acho até que tem pessoas que são um pouco mais, tem mais, né? Puxa, eu sou melhor. É que nem com música. Putz, eu tentei bastante. Assim, mas não quer dizer que se eu não me esforçar e fizer aula e piano, eu vou tocar piano. Claro, se você é um pianista bom, né? Palhaço é a mesma coisa, assim, como linguagem, né? Se você estuda, pratica, você consegue exercitar nessa arte. Então, eu vejo que tem muito trabalho, como tudo, né? Os meus colegas, né, que são os palhaços do Juga do Quintal, a minha turma de... Putz, gente que trabalha pra caramba, no sentido, trabalhou, estudou, né? Assim, então, ninguém chegou lá, não tem nenhum que falou, pô, esse aí, né? Agora, com o tempo também tem esse trabalho de você refinar a sua intuição. Você, com o tempo, conseguir aprimorar isso. Aí, isso eu acho possível, né? Como na vida, como na escuta do coração, como na escuta... né, que tem outras maneiras de escuta, né? Então, eu acho que você falou intuição e atenção, uma mistura dos dois, né?
É, porque acho que, não sei, pelo menos na minha experiência, eu só consigo escutar a minha intenção se eu estou, a minha intuição se eu estou atenta.
Sim.
Que é muito sutil, né? Mas, Márcio, antes da gente seguir, eu só gostaria de resgatar um pouco aquela história que você falou, você parou na sua mãe. Ela falou, mas meu filho, arte... E aí, não é só para concluir, porque eu fiquei curiosa, mas no sentido de querer saber, entende?
A história é real mesmo, até conto ela no meu espetáculo, né, que você assistiu, é que minha mãe foi até a portaria do prédio que eu morava num prédio na Santa Cecília ali, e ela me escreveu uma carta, e a carta terminava com essa frase: meu filho, eu acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga. Então, e foi a primeira vez que eu não segui. Foi a primeira vez que eu não segui o conselho da minha mãe, e aí que eu fui estudar. E aí que eu acabei chegando em Paris, na França, onde tinha essa escola do Jacques Lecoq, que é uma escola de palhaço, de teatro físico. E aí eu fiz essa escola, fiquei lá ao todo 3 anos. Eu não tinha grana, né? As pessoas, como é que você foi para Paris? Putz, eu vendi lá eu tinha meio carro com a minha irmã, eu tinha uma poupancinha, e foi com a cara e com a coragem, e lá eu trabalhei. Então eu cuidava de um menino, eu fazia babysitting, fazia show na rua, fazia mudança, tinha um cara lá que fazia mudança, ajudava a carregar uns carretos para ganhar uns trocos, fazia festa de criança, fiz um monte de coisas para poder pagar a escola, pagar a minha formação. E aí, 3 anos depois, voltei ao Brasil. E assim que eu cheguei no Brasil, eu dei essa sorte, né, essas coincidências boas do universo, de que tinha uma seleção para palhaços no Doutores da Alegria, que era o meu sonho, assim, né? Era um sonho da minha vida esse. Eu já tinha até tentado antes de ir para fora, e na época o Wellington falou: olha, a gente precisa só de palhaços profissionais, você não é profissional. E aí eu fui para fora, virei profissional. E aí tinha uma seleção, tinha, sei lá, 300 vagas, pessoas, na verdade, palhaços para 2 vagas, eu lembro, e eu consegui entrar, e eu fiquei muito feliz quando entrei, porque foi o meu primeiro emprego, né? Os Doutores da Alegria, não sei se vocês sabem, são um projeto de palhaço hospital profissional remunerado, isto é, você recebe um salário para trabalhar no hospital. Então, para mim, foi a minha primeira pequena certeza de que, poxa... Né? Fui contar para minha mãe: olha, mãe, eu consigo ter um salário, eu consigo me sustentar, né, fazendo essa arte. Né? E aí comecei a trabalhar como palhaço dentro do hospital. Foi meu primeiro emprego de palhaço, digamos assim. Né?
Muito bom, eu conheço o Doutores da Alegria. Eu trabalhei no terceiro setor por alguns anos e, enfim, eu tive alguns movimentos perto, assim, dessa organização. E não sei se... Mas é isso, pelo menos nas organizações que eu trabalhei, né, organização não governamental, era assalariado e CLT ainda, né?
Sim, era... E você sabe que eu voltei ao Brasil, eu tinha 30 anos, né? E falando assim, a real, não é que voltei da França, tem todo o glamour, mas eu voltei sem grana, né? Fiz os cursos, paguei um monte de coisa, né? Voltei sem grana, sem trabalho, né? Voltei a morar na casa da minha mãe, não tinha dinheiro, né? 30 anos, andar na casa da mãe. Então, quando entrei nos Doutores, foi uma luz, assim, a primeira, assim, que falei, nossa, é possível, né? Foi minha primeira oportunidade de ter. E aí, nessa entrada, eu tinha um grupo de palhaços, né? Que é a galera dos Doutores. E... com um desses palhaços, que é o doutor César Parker, que era o César Gouveia, ele era meu parceiro, ficou meu parceiro no hospital, e ele tinha um quintalzinho numa casa aqui na Rua Cotoxó, na Pompeia. E ele falou, putz, vamos fazer alguma coisa juntos de teatro aqui na casa, no quintal? E a gente começou a ter ideias e pensar coisas. E aí um dia eu contei para ele, você sabe que na França, um dia eu vi um show de improviso. Ele falou, como assim de improviso? Era uma coisa que não tinha no Brasil, era uma linguagem totalmente nova. E eu, quando vi a primeira vez, eu fiquei encantado, mas eu achei tão incrível, os caras faziam as cenas na hora, com sugestões da plateia, eu falei, nossa, eu não consigo fazer isso. Mas ele foi me perguntando de coisas que eu tinha visto legais, eu falei, olha, a coisa mais legal que eu vi foi isso. Aí ele falou, mas os caras fazem na hora? Eu falei, mas sem combinar, né? Sem combinar nada, sem ensaiar, Como? Eu falei, não sei, era assim. Aí fui contando para ele e ele ficou também assim, ó. E aí a gente começou a conversar. E a gente falou, pô, se a gente não pega o palhaço, que era a linguagem que a gente, né, já estudava uns anos, já era palhaço profissional os dois, e junta com essa coisa do improviso, e daí nasceu no quintal da casa dele o Jogando no Quintal, que é o espetáculo pioneiro de improviso no Brasil, quando ninguém fazia, ou pelo menos que a gente saiba, ninguém estudava e fazia essas linguagens aqui. E a gente começou a fazer, foi no quintal dele a primeira apresentação, depois de muito estudo, a gente ficou um ano estudando, pesquisando, treinando, também não foi, né, o improviso não é, o improviso não se improvisa, não é fazer qualquer coisa, né, você tem que... E aí a gente ficou no quintal da casa dele assim, até que a gente sentiu que dava para mostrar para uma plateia. Então, a gente convidou a primeira plateia de amigos, mostrou para eles. E eles, a primeira apresentação já foi muito linda, assim, foi muito mágica. E aí a gente falou, nossa, vamos fazer isso todo mês? E a gente começou a fazer isso mensalmente. Aí era num quintalzinho para 40 pessoas. Depois de 4 meses, a gente estava num quintalzinho para 100 pessoas. Depois para 400, depois para 700. E aí virou um espetáculo mesmo assim, circulamos pelo Brasil, festivais internacionais e tal. Então, um pouquinho da historinha do improviso no Brasil passa por essa turminha que se juntou para pesquisar a linguagem do improviso, né?
Uau, porque eu acho incrível essa linguagem. Eu nem sabia que era uma linguagem do improviso. Na verdade, para mim, a primeira vista, assim, era pura criatividade de vocês, assim, né? Eu acho incrível, sai cada coisa, que eu falo, meu Deus, esse povo é bom demais. E como é que é essa linguagem? É mais assim, do estudo mesmo, falando, né?
Legal, é uma coisa legal que você está falando, porque as pessoas assistem, primeiro elas ficam assim encantadas, depois elas falam, mas peraí, elas falam assim, não, mas vocês são muito, eu não... E como você fala, é uma linguagem, tem técnicas, né? Então... A gente já tinha, lógico, partido, a gente não partiu do zero, porque a gente já era palhaço, já tinha feito teatro, já tinha, né, essa experiência cênica, né? Então, o improviso, como no palhaço, você treina algumas coisas. Você treina criar junto com o outro, você treina fazer uma história ali na hora, você treina aceitar, né? Bom, a gente está falando aqui de... Vamos tentar trazer um pouco para o campo, né, que vocês pesquisam e são mais experts do que eu. Assim. Então, por exemplo, a gente trabalha um conceito que é aceitação. O que é aceitar? As propostas do seu parceiro. Para a construção de uma cena acontecer, a gente pede para a plateia, falem para a gente um local. Então, por exemplo, Fabi, fala um lugar para a gente, um local qualquer, tipo uma praça, um parque... Sugere um lugar qualquer que venha à sua cabeça, nem precisa pensar muito.
Vale do Anhangabaú.
Então, Vale do Anhangabaú. Então, a plateia, por exemplo, deu essa sugestão de lugar. Então, o primeiro improvisador, o que ele faz? Ele não precisa pensar a história inteira que ele vai fazer. Ele pensa, bom, Vale do Anhangabaú, que personagem eu podia fazer no Vale do Anhangabaú? Então, ele pensa na cabeça dele, vou fazer um daqueles vendedores de ouro. Então, ele começa a cena. Vem do ouro, ele começa a cena. O segundo improvisador, o que ele faz? Ele aceita essa ideia, ele diz sim para essa ideia, e ele cria em cima dessa ideia, ele co-cria junto com o outro, então ele traz uma nova proposta. Ele anda aqui e fala, escuta, eu tô com esse colar de ouro que é da minha avó, e eu queria vender. Você pode me levar na sua loja? O outro diz sim, aceita. Claro, vamos. E eles vão até a loja. Chega na loja, entra um próximo improvisador e compra e cria de sim, aceita essa ideia. Pois não, seja bem-vindo. Ah, então, tem esse colar da minha avó. Nossa, é um colar realmente muito raro. E a cena vai se desenrolando a partir de uma sucessão de aceitações. Uma sucessão de sims, né? Por isso que a gente fala que o sim é o elemento central, tanto do palhaço quanto do improviso. Então, essa aceitação, você trabalha em sala de aula, antes de mostrar para a plateia. Porque é muito comum, numa cena de improviso, um improvisador novo, ele chega a falar, escuta, você pode me levar para a sua loja, porque eu tenho esse colar da minha avó? Eu falo, não, agora não posso, estou ocupado. Ah, tá bom, obrigado, tchau. A cena não anda, a gente chama de bloqueio, ela não acontece, né? Muitas vezes ela acontece por inexperiência, por medo. Por quê? Porque quando ele diz sim, abre-se um desconhecido, né? Abre-se uma possibilidade nova que ninguém sabe onde vai dar. Então, a gente, como quer normalmente estar no seguro, a gente não, vou ficar aqui no seguro. Então, a gente acaba exercitando nas aulas essa aceitação, esse sim e essa cocriação, né?
Uau, Léo voltou aqui, deixa eu colocar aqui.
É tudo improviso aqui.
É tudo improviso.
Não me machuquei.
Ai, tá tudo bem.
Duas piruetas.
Muito bom.
Aí eu levanto outra. Então, né, explicando para a Fabi, Léo, tem técnicas e princípios que você ensaia, né? Treina, né? Mais do que ensaia, né? A gente treina na sala de aula, você jogar junto com o outro. Você está na escuta, a gente trabalha muito forte a escuta do outro. Né? Escutar o outro é estar nesse refinamento de ouvir qual é a proposta dele, de ouvir o que, que tem por trás da proposta dele. De ouvir, por exemplo, quando se eu estou numa cena e eu falo, meu filho, olha, eu vou sair, vou trabalhar, volto daqui uma hora. Você não mexe no baú do vovô. Você percebe que se a escuta tá fina, o que, que ele vai fazer na sequência? Ele vai, quando a mãe sair, o que vocês pensaram? O que vocês querem?
Vai mexer no baú do vovô. O que, que tem lá, né?
A ideia que é isso. Ele deu, né? Então, isso é um subtexto. Quanto mais tá, a escuta dos atores está refinada, melhor vai ser a construção da cena. Então, tem que estar nessa escuta da fala, do subtexto, do gesto, do corpo do outro, da intenção do outro. Né? Como é que eu vou... Às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês não falam juntos, quase nenhuma... O espetáculo de 2 horas, teve só um momento que dois atores falaram junto ao mesmo tempo. Né, num bom espetáculo, obviamente. Quando a gente estava no começo, era muito maior o índice, né? Vai baixando. Então, isso é graças a essa escuta fina. Se eu tenho uma ideia, eu vou levantar e eu vejo que meu parceiro fez assim, eu guardo a minha ideia, espero para ver o que, que ele vai propor, para ver se aquilo que eu propus cabe ou não cabe a partir disso que ele veio trazer. Né? E por último, outro elementinho também que eu gosto, que a gente trabalha no improviso, desculpa, estou me indo embora aqui. Hein?
Mas é para você ir embora.
É isso. Por favor.
É o desapego, né? Porque nesse exemplo que eu dei, por exemplo, é uma cena dele na loja de ouro. Então, vamos supor que eu pensei, putz, já sei. Eu vou entrar como um ladrão na loja e tal, tal, tal. E se eu, antes disso, um outro improvisador entra e fala, claro, vamos para a casa da sua avó, porque a sua avó é uma figura muito conhecida em tal, 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 tal. Quer dizer, ele deu uma proposta que não casa com a minha, eu preciso pegar essa proposta que eu ia e jogar ela fora. Por quê? Porque ele propôs, a sua avó é uma mulher muito... Então não adianta o ladrão chegar agora se o público quer ver na história a avó que era uma mulher que eles não viam há anos, entende? Então, eu às vezes dá uma dó, uma pena que eu acho que eu tinha uma ideia boa, porque a gente é muito apegado às nossas ideias. Então, o trabalho do improvisador é, vem uma ideia, ela não entra, mas joga lá fora, vamos para a próxima. É agora, é tudo acontecendo aqui agora o tempo todo.
Mesmo porque a sua ideia do ladrão estava só na sua mente, né? Você não tinha expressado ainda.
Isso, exatamente. É como se não manifestou ainda.
Ela fica tá ali. Tá ali. Então, assim, o apego é só seu.
Isso.
Porque, e eu acho muito interessante que você falou vários elementos, né? Então, aceitação, desapego, presença, intuição, né? Criar o sim do outro, né, em relacionamento, isso tem tudo a ver com essa questão, né, do autoconhecimento, da autodescoberta, né?
Sim. E o que eu tinha falado antes de intuição e atenção, tem intuição, mas pelo que eu tô ouvindo aqui de você, Márcio, tem muito da colaboração, né, de criar em cima da ideia do outro, ou seja, você tem uma ideia boa, você acha ela ótima, e aí vem alguém com uma ideia melhor, e aí você cria em cima daquela ideia, constrói em cima, isso é genial, né? Essa interação, essa colaboração, essa cocriação é fantástica, né? É muito isso, não?
Sim, é muito isso. O improviso, especificamente, ele é um exercício de cocriação. É muita colaboração, não tem cena minha, é sempre a cena é nossa, porque a cena ela foi cocriada. Até pela pessoa que fez pouco ou deixou de entrar, ela é parte da cena. Porque se ela tem uma escuta tão fina e tão boa, de que ela falou, não precisa de mim neste momento, porque está acontecendo alguma coisa lá, que é uma coisa que a gente demorou anos para entender, porque no começo você quer participar, você quer entrar na cena, você quer fazer alguma coisa, o tempo todo a gente quer fazer, até para ajudar. Mas quando você entende que, opa, a criação mais justa ou melhor, né, assim, ela vai ser aquela que está todo mundo nessa escuta fina para fazer a melhor cena possível para aquele público naquela hora, naquele momento, naquele instante, né? Então, é muito colaborativo, como você falou, Léo, nesse sentido de saber que a gente vai fazer uma cena junto, que ela depende de mim, de você, do outro e da plateia, né? Ela está sendo feita lá. Então, é bem isso mesmo.
Maneiraço. E a plateia, inclusive, é incrível.
E a plateia entra, a plateia tem o papel dela também, né? A gente fala até que no palhaço e no improviso, né? A plateia, ela não é passiva, nesse sentido de ser só... Não que não, já é bastante, né? Ser um espectador, mas ela tem essa participação ativa. Por isso que a gente pede o título para a plateia, a ideia da cena, muitas vezes o nome do personagem, onde a cena vai acontecer, porque aí ele está dando uma parte da criação. Poxa, plateia, onde vai acontecer a nossa próxima cena? Que nem você falou, Válido em Abaú, um museu, uma escola de freiras, um campo de futebol, uma loja de eletrodomésticos. E aí, essa ideia que ele deu e a gente aceitou e trouxe para a cena, até a pessoa muitas vezes fala, nossa, vocês pegaram o meu título, ela tem essa sensação. Né? E as pessoas todas estão com ela, ao redor dela, fala, nossa, veio da gente isso, entendeu? Ele tem essa sensação que ele é parte do espetáculo. E ele é
mesmo. Isso é sensacional. Se torna proprietário, né?
Não, é muito bom, gente. O espetáculo, eu falei, né, para o Márcio que eu fui assistir o espetáculo dele ano passado. Eu falei, meu Deus, gente, fica... Gente, não é possível. É muita criação, é muita criatividade. E eu gostaria também que você trouxesse, Márcio, porque em algum momento eu vi que você... leva essa parte dos seus cursos, né, até mesmo do seu trabalho para empresas, para organizações, para instituições. Faz sentido isso? Você está fazendo esse movimento?
Sim, eu faço bastante esse trabalho corporativo, né, assim, no sentido de trazer esse conhecimento para... basicamente eu faço assim duas coisas, eu faço palestras dentro das empresas, então a minha palestra chama, por exemplo, eu tenho duas, né, que são bem parecidas no mesmo tema, digamos assim, né, uma chama Improviso e Criatividade, então ela é bem focada nisso, como é que você traz a criatividade? Ah, a gente tem que ser criativo, legal, mas como? né? E aí, trazendo, né, emprestando um pouco da técnica do improviso do palhaço, eu trago alguns princípios para as pessoas poderem exercitar no dia a dia delas, né? Então, essa é uma palestra que eu faço. A segunda palestra que eu faço chama Olhar do Sim. Eu falo sobre esse sim, né? E basicamente eu falo que são três sims. É o sim para mim, né, em primeiro lugar, que é você entender que tudo começa aqui, né? A gente eu posso me inspirar no outro e tal, mas assim, tudo começa aqui com a gente, né? Então, o primeiro sim é para mim, então eu preciso, né, trabalhar em cima de mim, me conhecer, né? Praticamente falando em cena, por exemplo, a gente não entra em cena sem antes fechar os olhos, se conectar, fazer um aquecimento, né? Então, primeiro sim, aceitar como eu sou, né? Cada um é de um jeito, né? Aquilo que a gente falou, a ser quem você é. Então, eu sou assim, sou grandão, compridão, desengonçadão. O outro vai ser do outro jeito, cada um do seu... Então, sim para mim. O segundo sim é o sim para o momento, né? De estar ali onde você está. E o terceiro sim é o sim para o outro. Aí eu vou entrar na criação, vou entrar nessa comunhão com o outro que vai fazer junto comigo, né? Então, são elementos que eu fui entendendo que eles servem também para as pessoas, né? E as empresas trazem muito, né, palestras para motivar, para trazer criatividade, para trazer inovação. Então, é um dos lugares que eu trabalho, né? E o segundo lugar é fazendo cursos, né? Esse curso que eu vou dar agora em 18 de maio, eu vou dar um intensivão, né? É um sabadão das 10 da manhã às 7 da noite, 6 e meia, né? Das 10 às 6 e meia. E aí a gente ensina, eu ensino, né, para os alunos, aí a pessoa física, né, quem quiser. Uhum. Aí eu ensino para ele as técnicas de improviso, a gente faz jogos de improviso, faz jogos teatrais, faz exercícios de criatividade, e tem um dia daqueles, assim, intensivões, que todo mundo sai, assim, feliz, com, né, tudo mais aumentado, e a gente passa um dia maravilhoso junto, sabe, um dia mágico.
Eu achei interessante, né, esse curso. E aí eu fiquei pensando, quem são as pessoas que vão nesse curso do Márcio?
Uh-huh.
Oi?
Quem são esses malucos, né?
Pois é, quem são esses malucos? Eu sou uma delas. Que eu... Mas assim, mas...
No Tem muito geral... sagitariano, ó, pois.
Muito o quê, você falou?
Sagitariano.
Sagitariano, por que você acha?
Porque são brincalhões, são pessoas assim, divertidas, gostam de. Não sei, estou colocando aqui um arquétipo, né?
Claro, claro, né? Mas é interessante que eu nunca fiz esse estudo. Eu vou falar para você, minhas duas produtoras, elas gostam muito dos signos e tal. E a gente nunca fez esse estudo. Esse poderia ser uma boa. Nossa, fiquei instigado até de pegar os alunos, porque é simples, né? Só pegar as datas. E fazer das últimas 10 turmas para ver se deve ter, né, alguma maioria, mas porque faz sentido, mas pode ser boa, né? Porque é quem está aberto à brincadeira, ao jogo, né?
Mas tem ascendente e lua também. Mas geralmente os agitarianos são mais né, brincalhões, assim, digamos, né? Piadistas, né? Enfim.
Mas você sabe que agora, falando do que eu posso falar, né? Os signos não manjo, não consigo, não sei. Os alunos vêm de muitos lugares, assim, não tem lá atrás era um pouquinho mais professores, mas hoje em dia, putz, vem de tudo, vem gente que o psicólogo fala, indica, porque você tem que brincar, você tem que deixar a vida mais leve, você é muito sério, você é muito perfeccionista, muita gente. Sim. Meu psicólogo falou que seria bom para mim, tá. Mas vem advogado, médico. Nos últimos cursos tem uma maioria, assim, que eu pergunto, gente de TI. Imaginem vocês, não é uma última, é a última profissão que eu acho que eu imaginaria que ia ter, né? Mas o que acontece? A verdade é que, como o pessoal de TI sempre foi mais, né, gosta de estar sozinho no computador, e aí o mundo está dizendo: olha, agora a gente precisa que fale com o cliente, agora a gente precisa que você entre no processo. Então, os caras, eu preciso me libertar, preciso abrir um pouquinho, preciso ser, eu sou muito, eu preciso fazer uma coisa no Instagram e não consigo, né? Então, tem de dona de casa, no outro veio um chefe de cozinha, mercado financeiro, é muito variado. Eu até brinco que, assim, é para todo mundo, eu falo até para você que é de TI, né? Eu brinco na sua e então, não tem pré-requisito, assim, não tem que nada.
É, eu, gente, a Marina falou, no geral, deve ser geminiano, sagitarianos e arianos. Eu sou libriana com ascendente em gêmeos, então, criatividade e alegria.
Olha aqui. Olha os gêmeos aí.
É, geminiano.
Um beijo grande para a Marina.
Obrigada.
Olha só, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Existia, né, uma coisa assim, tipo, para fazer uma apresentação melhor, né, para você fazer uma venda e tal, não sei o quê, faz um curso de teatro e tudo. Você vê isso virando um pouco para o seu lado, né, para uma coisa de palhaço, assim, por ser uma coisa mais divertida, talvez, não tão tradicional. Não sei. Pergunta bem aberta.
Não, sim, faz sentido. E é uma tendência que eu percebo nos últimos aninhos, vai, digamos. Porque no começo, até quando eu comecei a fazer os meus minhas primeiras apresentações, por exemplo, nas empresas, ou minhas palestras, eu tinha um aluno que era muito... Ele dava treinamento nas empresas e ele me colocava em todas as propostas. Ele falava, as empresas têm que ter você lá, você tem que falar... E eu falava, tá bom, vamos lá, né? Preciso trabalhar, onde quiserem eu vou. E ele, só que ele, assim, colocava em todas as propostas. Cada 10 propostas passava uma, sabe? Era muito raro. Esse índice foi mudando. Não só porque, claro, eu também, minha carreira, né? Foi para televisão, eu fiquei mais conhecido, tal, tal, tal. Mas até com meus parceiros e colegas eu percebo, o lance é o seguinte, o assunto, né? Um pouco que nem você falou... O assunto ser criativo, inovação, a comunicação, a necessidade de comunicação, começou a ser, né, eles começaram a ver que, puxa, o que diferencia a gente do chat GPT ou de uma máquina que faz um trabalho, é o nosso ser criativo e tal. Aí começou a ter mais entrada para essas coisas que são, que antes era como só um entretenimento, não era entendido como uma coisa que poderia ajudar realmente, né? Então, essa foi uma pequena virada para mim, assim. Pequena virada, porque para mim a segunda virada tem a ver com a coisa do autoconhecimento, né? Que vocês tratam aqui, né? Eu fui entender, depois de muitos anos, que tem muita coisa que a gente aprende no palhaço e no improviso que a gente pode levar para a nossa vida, né? Que a gente pode levar... Eu lembro a primeira vez que eu fiquei um pouco mal, tinha terminado uma relação de muitos anos e tal, eu estava, assim, naquele lugar, assim, ruim mesmo, e eu falei com uma amiga, até palhaça do Uruguai, e ela falou, vou te mandar um TED para assistir. Você tem que ver, tá bom? Tá bom. Aí ela me mandou um TED, o TED chama O Olhar do Sim. É um TED que eu fiz. Era o meu TED. Então, quando eu ri alto, assim, eu falei, meu, entendi, assim. Ela me deu uma aula, assim, falando assim, você, isso que você fala para os seus alunos, você fala nas suas palestras, você precisa lembrar disso, você precisa trazer isso para a sua realidade neste momento, né? E eu, me deu, assim, foi uma aula para mim que ela deu, uma liçãozinha. Então eu fui entendendo aos poucos, e não sozinho, né? Os alunos que vinham e falavam coisas lindas e falavam davam feedbacks de coisas que eles tinham vivenciado, de possibilidades, isso que eu falo do sim, né? Essa abertura, né? Eu ensino isso como uma linguagem de cena. Mas, por exemplo, uma aluna minha, há muitos anos, ela ficava virando minha amiga, Karina Zequim, e ela era psicóloga, e ela falou assim: Bara, preciso te contar. Uma amiga minha, que é de BH, falou, Karine, você não quer vir para cá para a gente dar um curso juntas e tal? E ela falou assim, na hora, ela falou, putz, BH, não dá para mim, eu tenho filho aqui, não dá. E ela tinha acabado de fazer o curso, e no curso eu falo do sim, do sim, do sim. E ela ia falar não, e ela falou assim, eu vou. E no fim, ela contou o desenrolar da história, que ela foi, elas deram esse curso juntos, essa amiga virou sócia dela, depois disso, ela saiu da clínica, e aí, tipo, abriu todo o universo, né? Então, assim, são pequenas coisas que são, né? Como é que a gente leva esse sim para a nossa vida? Como é que a gente está mais aberto para o outro? Como é que eu me... exemplo bobo, vamos comer num restaurante novo? Não, vamos sempre no mesmo. Por que não, Ino? Por que não dizer sim e ir na experiência e ver o que te acontece? Não quer dizer que vai dar certo, ninguém garante nada, né? Mas se eu tenho essa abertura, novos universos vão se apresentar para mim, né?
Mas o que é certo e errado? O que o Léo está fazendo com essa mão levantada?
Eu estou com a mão levantada que eu quero fazer uma pergunta em cima do que o Márcio acabou de falar. Que o Márcio afirmou que o palhaço é um psicólogo, né? Concordo plenamente e eu quero saber como que funciona a palhaçada, né? A ação do palhaço como psicólogo ali no ao vivo ali, como tratamento mesmo, né?
É uma coisa assim, eu demorei muito para usar essa coisa de que tem, né, eles falam, tem efeitos terapêuticos, né, não...
Mas você concorda?
Eu concordo, eu demorei muito para falar isso em público, digamos assim, porque eu vi isso, é empírico,
beleza.
Assim.
Sim,
né? É óbvio que é diferente de, para a gente ser bem assim... Não é um processo terapêutico, né? Eu faço terapia, por exemplo, toda semana.
Uhum.
Terapia clássica, vai.
Convencional.
Convencional, né? Que gosto bastante. Se for falar assim de né? Eu gosto disso, gosto das terapias corporais, muito, sou bastante fã também. Eu gosto de ouvir, pesquisar junto, eu gosto das misturas. E eu acho que dentre as. Poderíamos chamar de terapias ou possibilidades terapêuticas, o palhaço também é uma delas. Nesse sentido de você trabalhar o seu lúdico, trabalhar esse lado, esse estado da alegria, trabalhar o aqui agora num lugar protegido, trabalhar o se arriscar num lugar que não tem problema. Eu brinco, às vezes, você não vai morrer fazendo uma cena de teatro, de improviso. Eu sei que dá medo, mas aí a pessoa tem aquele medo e ela vai, ela se lança e ela fala, nossa, eu fiz uma cena.
Medo bom.
Né? Então tem um monte de... Então, falando até terapeuticamente, eu ouvi muitas vezes, eu tenho um primeiro aluno que falou assim, que o psicólogo dele falou, era uma brincadeira, óbvio, né? Mas ele falou assim, o Conrado, esse meu amigo, que é um cara super, escreveu livro, ele falou, Conrado, você está evoluindo mais no seu curso de palhaço do que aqui na terapia. Então, o próprio psicólogo elogiou.
Eu tô falando, pô.
Eu tenho também uma aluna que falou balas, 10 anos de terapia, em dois, era na época eu dava curso regular, ela falou 2 meses de curso de palhaço, eu falei mais que 10 anos de terapia. Claro, uma brincadeira, não é comparativo, não é excludente, são maneiras diferentes de abordar, mas o que eu acho que é, isso assim, eu posso afirmar da minha experiência, é que quando você traz, quando você vivencia a arte, né, e no meu caso o palhaço, o improviso, você está trabalhando sobre o seu ser. É uma maneira de autoconhecimento, é uma maneira de exercício do ser no mundo, é uma maneira de escuta. Porque se eu tenho essa escuta em cena, né, e a gente vai levando isso para a vida. Se eu escuto em cena meu parceiro, o meu colega, a plateia, quando eu vou estar numa reunião com a minha equipe, eu vou estar ouvindo ele. Eu não vou estar lá, já sei, vou falar isso, vou falar só o que eu quero. Não, eu vou estar ouvindo ele. Ou, se não é no ambiente corporativo, na vida. Se alguém está me contando uma coisa, né, ele quer a minha presença, eu vou aprender a estar presente. No improviso, a gente trabalha muito. Um conta a história e o outro fica assim, ó. Olhando e olhando, assim, a gente exagera essa escuta, né? Para a pessoa falar assim, fala mais. Né? Eu brinco, olha para a pessoa, mostra que ela está sendo interessante. Mesmo que você não está achando graça nenhuma, que você não está... Não tem problema. Mostra para... Porque isso dá para o outro essa coisa. Nossa, estão me ouvindo. Nossa, estão me escutando. Eu vou criar mais, eu vou tentar mais. E aí esse exercício... que a gente faz num lugar protegido, onde pode errar, a gente acaba levando para a vida, né?
Olha, mas eu vou dizer... Peraí, Léo, deixa eu só pegar esse gancho aqui.
Por favor.
Eu vou dizer que isso tudo é o processo de autoconhecimento e autodescoberta. Tudo que você está falando aí é... Bom, a gente... Você faz terapia, enfim, o Léo também, a gente faz esse processo todo, mas é essa escuta ativa, genuína, né? É o desapego, é a aceitação, é o sim para experiência. Você não sabe o que vai dar, para além do certo e do errado, né? Qual é a experiência disso, né? Não sei, pelo menos isso para mim tudo não é terapêutico, mas pode contribuir muito terapeuticamente. Vai lá, Léo.
Não, faz muito sentido. E o que eu estou observando aqui, olhando, né, a tela aqui, ouvindo o Márcio falar e olhando para você, Fabi, e para mim, é que assim, enquanto ele fala e conta essas histórias, a gente está sorrindo mais do que o normal em outras economias divinas, em outros podcasts, né? Não que as outras pessoas sejam piores ou melhores, mas assim, hoje a gente está sorrindo mais, e aí isso já muda muito o estado interno da gente, né? Assim, você está falando assim e rola uma energia, né? Tem uma coisa diferente, né?
Ah, eu acredito muito nisso, gente.
É isso aí.
A frequência da pessoa.
Eu tô sentindo isso em mim hoje. Eu tô vendo aqui na minha parceira, Fabi, também, assim, na tela, só na tela.
Que bom, é uma boa observação. É uma boa observação. Não sei se ia terminar, mas é óbvio que também, de novo, não é... O que tem, eu acho, esse trabalho, essa coisa do palhaço, do improviso, é esse lugar da graça, do lúdico, da brincadeira, né? Até às vezes, no próprio autoconhecimento, eu tive um aluno que eu adorava ele, porque ele me dava vários insights sobre o palhaço, porque ele já tinha feito caminhos de tudo, já tinha aquelas pessoas... Fala, nossa, eu vou precisar de uma vida inteira para fazer o que ele fez. E ele veio fazer meu curso. E ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou, Márcio, sabe o que foi? Que eu percebi que eu estava me levando a sério demais na minha própria espiritualidade. E eu falei, nem entendi. Bingo. Eu falei assim, como assim? Mas fala mais. E era assim, ele fazia... Nossa, ele é realmente aquelas pessoas que eu admiro, assim, porque, né, eu comecei a entrar um pouco nesse universo mais velho, assim, ele, putz, desde 18 anos, tá lá, ele tinha quase 50 anos e já tinha feito tudo que eu... você já ouviu falar dele, conhecia. Então, ele me ajudou a fazer essas conexões e tem esses entendimentos. Ele falou assim, Márcio, o palhaço... ele veio me perguntar, Márcio, o palhaço é tipo uma ausência do ego, né? Hã?
Total, adorei isso, total.
Eu falei, que ausência do ego? Eu nem sabia que era o ego. Aí a ausência é uma coisa que eu nem sei o que é. E depois, só que eu falei, nossa, que ele me... Não é um insight meu, é uma coisa que ele... Então, né, você vai percebendo onde está... onde tem ali alguma coisinha. E no caso dessas linguagens que eu acho que eu estudo e acabei praticando, eu acho que o que às vezes... Até muita gente fala sobre meditação, né? Que eu também sou muito fã, gosto, pratico. E eu lembro que nos primeiros... quando eu comecei a fazer essas vivências, assim, mais de menos cursos regulares, mais de um dia... Eu tive mais de um aluno e falou assim, nossa, é tipo meditação, né? Nossa, que nem mindfulness, nossa. Aí comecei a ver, assim, falei, nossa. Aí eu falava, né? Aí essa uma aluna minha que era praticante, ela falou assim, quando eu falo dos princípios, eu falei, nossa. Ela falou assim, nossa, você fala, parece que é a minha instrutora de meditação falando. Aí eu falei, uau, que legal. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas não é a mesma coisa. O que que tem? Onde que tem alguma coisinha aqui? E aí eu acho que a coisinha que tem aqui, nesse lugar aqui, é o lúdico, é esse brincar, essa coisa não infantil no sentido de eu não vou fingir que eu sou uma criança, não, mas é o nosso lado criança, o nosso lado curioso, o nosso lado que gosta da brincadeira, do experimentar, do fazer, né? Então é uma espécie de meditação ativa com uma ludicidade, né? Uma mistura de coisas assim, né? Então, mas casa muito com um monte de coisas aí que vocês devem conhecer muito mais do que eu.
Quando você fala da criatividade, bom, dentro desse universo, tanto da educação, né, quanto agora dessa parte do autodescoberto, autoconhecimento, a criatividade é inerente a todos os seres humanos. A gente pode ver isso numa criança, né? Enfim, ela é cientista, ela é exploradora, ela não tem medo, ela está na presença, ela fala sim o tempo todo. Então, isso, agora, quando a gente aí entra, né, realmente na escola, enfim, e começa a, né, a entrar nesse universo de se formar, adultecer, a gente vai perdendo isso, porque hoje eu vejo, eu estou entendendo, Márcio, por isso que talvez você esteja sendo tão requisitado e será mais ainda por conta disso. A gente começou a colocar todo mundo dentro de quadrados, né, de padrões, e aí a gente se perdeu desse lugar da criatividade, que hoje eu vejo que a criatividade é a conexão com o seu ser. Faz sentido isso para vocês?
Faz todo sentido, pelo menos para mim. Assim, tudo que você falou no começo é uma parte da minha palestra. Quando eu falo de criatividade nas empresas, eu falo isso. A primeira coisa que é óbvio, mas a gente esquece, é que o ser humano ele nasce criativo. Né? Olha você, lembra da gente pequeno, né? Quantos jogos, brincadeiras, universo, amigos imaginários... Né? Quem tem criança por perto, né? Meus filhos, nunca se vai falar, ai, meu filho não é criativo, né? Ao contrário, você fala, ai, meu filho é tão criativo, nossa, claro, todos são, porque a gente era assim, todo mundo é assim, só que a gente vai crescendo e vai entrando nessas formas de comportamento, a escola, aí a sociedade, o trabalho, e a gente vai se encaixando e vai achando que é sério e vai achando que não pode errar e que tem que fazer assim, que isso é certo, que isso é errado, e vai endurecendo. Então, quando a gente vai fazer o palhaço, né, mais velho, assim, é um trabalho de soltar essas cascas para reaprender uma coisa que a gente, no fundo, já é.
É exatamente, é a ausência do ego. Que o que o seu aluno falou, pelo menos eu entendi muito o que ele trouxe, assim, pelo menos eu tenho hoje a visão do ego espiritual, assim, né? Essa ausência do ego, você vai desconstruindo, né? Essas personas, esses personagens, essas cascas, né? Que a gente vai colocando, essas máscaras, né? Isso. Aqui eu posso... É isso, tanto tabu quanto com erro que a gente tem na sociedade, né? E somos uma sucessão de erros, né? É usar o erro como aprendizado.
Sim, você falou até uma coisa do como você falou do erro, da... Ai, que palavra, uma coisa bonita da... Ah, quando a gente trabalha, não persona, né? Você está falando da ausência do ego, né? O palhaço em cena, ele não tem uma... Não dá para você, por exemplo, definir o palhaço como um personagem de teatro que você consegue falar. Ele é assim, assim, né? No teatro você consegue definir um personagem. Ah, o Hamlet, o rei é assim, assim, ele é bom, generoso, ele é assim, ao mesmo tempo ele é ganancioso... O palhaço, cada palhaço é um. O palhaço ele é único. Não existe dois palhaços iguais porque não existem duas pessoas iguais. Porque, no fundo, o palhaço ele é um espelho do homem. O palhaço é um espelho do que a gente é. Então, quando eu estou ali na relação, eu não estou... primeiro, não estou preocupado se o cara é, quando eu vou no hospital de palhaço, se ele é o diretor do hospital, se é o segurança. Para mim, é todo mundo igual, porque a gente está aqui agora. E a coisa está acontecendo nesse instante, nesse dia, nesse segundo, neste agora mesmo. É aí que mora o palhaço. Por isso que essa desconstrução do ego, ou essa ausência do ego, tem a ver, e eu entendi isso muitos anos depois, porque é como se, normalmente na vida, bom, eu sou o Márcio Balas, eu sou apresentador de TV, sou palestrante, sou professor de palhaço, sou um monte de coisa, sou, mas na verdade isso tudo é um monte de blá blá blá, eu sou agora o que eu tô agora aqui. É, então o palhaço trabalha isso, quando eu boto o nariz, fecho os olhos, entro em contato comigo, respiro, abro os olhos, e aí eu tento conectar com um outro lugar.
Muito bom, muito bom. Adoro. Agora veio um lugar assim. E assim, no seu dia a dia, é bem rapidinho, porque já vai dar uma hora da nossa conversa, eu sei que a gente combinou uma hora. Mas assim, me traz o seu dia a dia, como é que é? Rapidamente, porque isso foi. É muito curiosidade, isso, viu, minha, agora. E aí, se você. Bom, me traz aí a gente já finaliza.
É, o meu dia a dia é bem. A minha rotina é muito, assim, diversa, assim, de. Eu não sei se você está querendo saber nesse sentido, assim, de quê?
Não, na verdade a ideia é como as pessoas. É assim, as pessoas. Você chega e as pessoas já começam a brincar, como o Léo falou, né? Já começa a fazer piada, já começa a abrir um sorriso. É nesse sentido, desculpa, eu não.
Não, boa, boa. Não, é porque eu estava em dúvida se eu ia te falar. Como que é, tipo assim, a minha rotina, mas vamos lá, eu entendi agora melhor. Não necessariamente, né, as pessoas falam, ai, Bala, você está sempre feliz? Não, óbvio que não. Eu adoraria que fosse, mas não, né? Então, como todo mundo, eu tenho meus momentos mais quietos, sou bem reservado, até sou mais para tímido do que para extrovertido.
Ah. Isso é muito bom.
É uma dualidade, não é boa palavra para esse lugar, mas é uma coisa dupla.
Surreal. É muito bom isso.
Então, eu tô mais para uma pessoa normal do que para uma pessoa que o tempo todo está neste lugar. Mas eu acho que o meu exercício é dessa tentativa. Eu entendi que a vida é mais bacana, mais bonita, mais fácil, mais quando a gente se conecta com esse brincar, com essa alegria. Então, eu tento trazer isso para o meu cotidiano, né? Putz, eu tenho que fazer, agora até estou aqui com os meus filhos ali, preciso botar as moleques para dormir. Puta, preciso encher a garrafa de água, também aquela coisa chata. Ah, eu boto a garrafa de água lá e falo, não, vou deixar aqui para saber o tempo exato que eu vou lá, pego o moleque para pegar a garrafa de volta. Tipo, eu faço um pequeno jogo, uma brincadeira, né? Trazer esse lúdico pro dia a dia mesmo. Ele vai fazer com que as coisas fiquem um pouco menos mais leves, mais divertidas, mais suaves. Isso eu tento trazer para a minha vida. Sair um pouco, né? O palhaço tem isso também, que eu gosto muito, que é quando a gente está numa situação, quando a gente consegue rir de si, é como quando a gente consegue sair dela e olhar por um outro ângulo. Olha só você aí. Então, é esse... Tadam, isso ajuda na compreensão de uma coisa. Por isso que, assim, às vezes até em momentos assim, você tem que dar uma saída e falar, meu, olha como eu sou ridículo. Ai, ai, ai. Né?
Sensacional.
Adoro. Eu acho que é isso mesmo. Traz essa leveza no nosso dia a dia. É muito bom. A Marina falou, eu quero fazer o curso do Balas. Eu também, Marina.
Então,
fala sobre
eu
ele.
Também.
Então, venham fazer meu curso, 18 de maio, curso de improviso para iniciantes, qualquer pessoa. Eu brinco que não precisa ser nada, precisa ser humano. Nascer com os cachorros, gatos, pessoas de outras dimensões são bem-vindas, mas não vão contar, né? Não vou conseguir vê-los, talvez. Então, não tem nenhum pré-requisito mesmo. Tem um cupom que a minha produtora Juliana Vanzi fez para vocês, que chama... O cupom é Economia Divina. Então, com esse cupom tem um desconto na inscrição, inclusive, para você, Marina, que quer fazer. Vocês
muito
dois
bom.
Também. E ele é um curso que é isso, é uma introdução à linguagem do improviso, onde a gente brinca, se diverte, tem desafios de improviso, tem jogos de improviso, tem esse, isso tudo que eu falei aqui na teoria, digamos assim, a gente experimenta um sabadão inteiro, assim, numa sala, num lugar permitido, e passa um dia mágico juntos.
Muito bom. Depois eu vou pegar com a Ju o cupom e vou colocar também aqui na descrição. Enfim, nem precisa. Se eu colocar Economia Divina, né, em algum lugar lá no Simpla, a gente coloca isso, né, no espaço. É isso, né?
Perfeito.
Legal. Exatamente. Mas aí eu já coloco o link também aqui para facilitar as pessoas clicarem e já ir direto. Nossa, Márcio, muito obrigada. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas.
Que delícia.
Conversando.
Obrigada. Eu me diverti muito aqui hoje.
Que bom. Poxa, obrigado.
Tá assim, ó.
Agora, gente, eu também quero trazer uma coisa, assim, eu não conhecia, mas eu fui assistir ontem o LOL. O que é aquilo? Gente do céu, eu não parava de rir. Mas eu ria muito mais sobre o povo, vocês, né, tentando não rir do que soprando. Como é aquilo? Ai, que delícia. Então, eu vou deixar aqui como indicação para vocês, recomendar. E é isso, meu querido. Se você quiser finalizar aí trazendo alguma coisa, fique à vontade.
Fala um pouco mais do seu curso, Márcio.
O que, que é? Diga, Léo.
Fala um pouco mais do seu curso.
Então, eu vou fazer uma poesia para vocês improvisada falando sobre o meu curso, tá?
Opa,
vou tentar, né? Sei lá, só para terminar. Eu sei que não é necessário, eu sei que não é preciso, mas tentarei aqui uma poesia de improviso. Às vezes eu me levanto, às vezes eu também caio. Anote na sua agenda o dia 18 de maio, porque é um dia incrível, te digo de coração, porque você pode ser meu aluno lá na improvisação. E agradeço a todos vocês, agradeço por estar aqui, agradeço ela que está do lado, ela que é a Fabi. E claro que às vezes tem o inferno, mas às vezes também tem o céu. Agradeço ele que está aqui, ele que chama Léo. E antes que eu vá embora, essa não é a minha sina. Um beijo para todos vocês da Economia Divina.
Uau! Muito bom, meu querido, muito bom. Léo, muito obrigada, obrigada, Márcio.
Muito obrigado,
Márcio. Obrigada por vocês estarem aqui também. Muito
Valeu.
Bom. Beijo
grande.
Gente, obrigado.